Aqui no volume número 1 daqueles CDs que se intitulam Retiros Intraterrenos, vocês encontram os 13 retiros da Rede do Tempo, onde estão localizados, encontram os seus nomes e o disco solar que contém as informações. O nome dos retiros, o nome dos discos solares, são nomes mântricos, de forma que, diante da atitude com qual nós os pronunciamos, nós estamos trabalhando mantricamente. Há outros 2 volumes dessa série que podem também ser consultados para que fiquemos mais atualizados a respeito dessas realidades, em grande parte desconhecidas, e com as quais teríamos que tomar contato para tomarmos consciência da vida no planeta. Neste volume 1, por exemplo, da Rede do Tempo, nós temos um CD denominado Sob o Manto do Templo de Ibês, que é o nosso tema de hoje e o tema da música que nós vamos ouvir pelo coral. Então, esse assunto seria todo ele para ser aprofundado e não só para a gente ouvir notícias dele, tomarmos um contato e ficarmos só aí. Isto é algo que precisaria ser aprofundado em nós mesmos. Isto é uma relação que nós temos que cultivar, porque hoje se está trabalhando por abrir as portas entre as dimensões, senão prosseguiremos limitados, prisioneiros às leis e às situações e às condições dessas 3 dimensões nas quais vivemos, física, emocional e mental. Quando há uma série infinita de dimensões e nós somos hoje convidados a trabalhar para isso, para que se abra caminho, não, neste espaço, para que se abra caminho e neste tempo também, para que a humanidade possa se resolver. Há um atributo do monastério, o número 3 da ação abnegada, que diz: despertar o magnetismo interno. Despertar o magnetismo interno. Todos nós temos magnetismo, não temos consciência disso, não temos consciência em que grau o nosso magnetismo funciona. Muitas vezes usamos o nosso magnetismo para submeter as outras pessoas à nossa vontade. Enfim, há muita transgressão no uso do magnetismo. Então nós teríamos que, no estudar os atributos do monastério, principalmente esses da ação abnegada, indiretamente vamos resolvendo este assunto do nosso magnetismo. Nem sempre um atributo é suficiente em si mesmo. Ele, em certos casos, necessita dos outros da mesma série, porque um completa o outro, ou um nos prepara para o outro. Quando nós dizemos que devemos despertar o nosso magnetismo, nós estamos nos referindo a nós desenvolvermos a qualidade e a capacidade de unir as dimensões. Nós unirmos as dimensões é uma forma de empregar as nossas capacidades de uma forma positiva e de uma forma universal, porque isto vai ajudar, vai auxiliar toda a humanidade. Nós nos encontramos na terceira dimensão, que é material, e que nos dá a percepção deste nível básico da vida. Mas a vida, como sabemos, está em muitas dimensões. A vida consta de muitos níveis de consciência e podemos ir abrindo portas para passarmos de uma etapa para outra, de um período para outro, ou de uma dimensão para outra. Se conseguirmos ir além desta terceira dimensão na qual vivemos, nós vamos encontrando nossos irmãos, nossos semelhantes, que vivem neste mesmo planeta e que podem ser mais evoluídos do que nós, que podem ter mais conhecimento do que nós, porque eventualmente já passaram por esta etapa de viverem na superfície da Terra como seres como nós. Então tem muita experiência, inclusive de coisas daqui. Nas outras dimensões, há também seres de outros reinos da natureza, seres animais, vegetais, minerais, angélicos, dévicos. E todos esses têm também, eventualmente, a experiência da sua pretérita vida material. E nessas outras dimensões, os reinos têm um desenvolvimento suprafísico. Aqui já fizeram o desenvolvimento físico e lá estão fazendo o desenvolvimento suprafísico. Nessas dimensões, além desta nossa em que estamos, a humanidade intraterrena vive harmoniosamente com os outros reinos. Não há esta desarmonia entre os reinos que existe aqui. Então, com as plantas, com os minerais, com os animais, os nossos irmãos intraterrenos têm um relacionamento bem diferente deste nosso que se apresenta aqui. No livro Mictlantecuhtli, nós temos todos esses dados e temos um quadro geral deste assunto. Mas seria necessário que nós transcendêssemos essa etapa do livro Mictlantecuhtli e ampliássemos este assunto. Para nós ampliarmos este assunto, é muito fundamental que a gente tenha contatos com esses nossos irmãos mais evoluídos, mais adiantados. Porque nós, com os contatos com seres do nosso mesmo nível, pouco ou nada podemos aprender. Aprendemos com a experiência e com o domínio dos nossos sentidos, mas mais do que isso não, porque são todos mais ou menos do mesmo nível, não há muita coisa real e importante para passar uns para os outros aqui. Isto que um passa para o outro no sentido técnico, isso tudo de nada vale sem esta outra parte, sem esta parte interna, não do conhecimento. Então o homem da superfície necessita do contato com seres de outras dimensões. Necessita do contato, inclusive, de seres mais avançados, que nós chamamos de membros da hierarquia planetária, para resolver este assunto da nossa limitação, da nossa pouca compreensão de coisas maiores e de uma vida maior. Um dos nossos trabalhos neste momento, talvez seja o trabalho mais atual que nós possamos fazer, é ingressar com a consciência em outros planos mais evoluídos, em outros estados de consciência. O som é um dos elementos com os quais nós contamos para abrir esses portais. Não só sons através de notas musicais, mas sons mântricos, sons de atributos. Enfim, o som é um potente instrumento. Eu não chamo de ferramenta, porque ferramenta é mais uma coisa para a gente serrar, para a gente fazer trabalhos manuais. Então, o som é um grande instrumento para nós abrirmos esses portais. Esses portais não se abrem com martelo, com serrote, com furador, mas isto se abre com um som, se abre com um mantra, se abre com uma vontade espiritual, evolutiva, de se conhecer, de se poder servir em uma dimensão mais ampla. o uso do som para nos ajudar a abrir esses portais, isto é uma das funções do coral. E para ser mais preciso, isto seria a razão da existência do coral. Porque nunca ninguém pensou em fazer um coral para nós ouvirmos música. Porque já existe muita música gravada, inclusive de cantos gregorianos, que não precisa a gente fazer mais um coral para isto, compreende? Então, o trabalho do coral entre nós seria para unir as suas forças espirituais, as suas forças mentais também, para nos ajudarmos a todos, não? A estarmos abrindo estes portais. Então, o principal trabalho nosso, e portanto do coral, que fazemos todos o mesmo grupo, deve prestar este serviço de abrir estas portas interdimensionais. Agora, isto, como se disse, não se faz com a força, nem com batidas, não é? Isto se faz com a intenção, com a clara intenção do que se deve fazer, ter claro isto. Nós não estamos aqui tocando um piano, ou tocando um outro instrumento, ou cantando para fazer música. Nós precisamos ter claro isto. Nós estamos aqui para usar este recurso, para usar este meio, para usar este instrumento de trabalho, para abrirmos essas passagens interdimensionais. E isto nós fazemos principalmente com amor e com a clareza da intenção. Então, a clareza da intenção, por que estamos aqui, nos preparando para ouvir o coral, temos que ter clareza. Estamos aqui com muito amor para todos juntos estarmos aqui eventualmente permitindo que portas se abram. Porque se essas portas se abrem, as nossas intenções, os nossos apelos, o nosso trabalho pode fluir pelo espaço. Assim como por esses portais, por essas portas, podem fluir para cá intenções e vibrações daqueles que estão trabalhando do lado de lá. Deste véu, é um véu que se perfura facilmente. É só ter a intenção e amor. Então se perfura isto. Mas do lado de lá deste véu, há todo um trabalho que, se bem unido ao nosso, vai resolver muitas questões muito atuais. Então, além do amor e da clareza da intenção do que estamos fazendo ou do que estamos colaborando para que aconteça, nós necessitamos de uma característica que na nossa linguagem se chama de simplicidade. Nós precisamos de simplicidade. Nós teremos que, neste assunto de estarmos abrindo portas para nossa consciência passar e deixar outras consciências passarem, nós necessitamos de ser simples, simples mesmo. Não é possível dizer o que é ser simples, mas talvez seja possível reconhecer o que é complicado, no que estamos complicando as coisas, no que estamos criando complicações, principalmente dentro de nós, principalmente dentro de nós. Por exemplo, cada vez que nós pensamos no passado, estamos criando complicações. Cada vez que nós tememos o futuro, estamos criando complicações. Cada vez que olhamos um outro como uma pessoa humana, estamos criando complicações. E vocês estão cansados de saber disso tudo. Mas não sei se já resolveram deixar de fazer, ou se já resolveram fazer isto em muito menor proporção, para tornar a vida uma outra coisa e para permitir que os movimentos e a vibração desta vida que levamos não tranquem mais estas portas que estão nos dividindo do resto da vida, do resto do mundo. Viver o que se recebe na instrução também é outra condição. Viver aquilo que nós estamos aprendendo. Eu peço desculpas por estar repetindo coisas, porque desde que eu comecei a falar, eu estou dizendo coisas que vocês já ouviram muitas vezes e que eu já disse muitas vezes. Mas é como se nós estivéssemos com o trabalho deste coral, é como se nós estivéssemos entrando numa outra etapa. Porque já faz algum tempo que com o coral nós não estamos só ouvindo música. Nós estamos recebendo impulsos para esse trabalho. Então parece que é uma hora de se resumir estas coisas, reconhecendo que estamos todos entrando numa nova etapa do trabalho, ampliarmos um pouco a nossa intenção e nos prepararmos um pouco melhor, um pouco mais intensamente para viver esta enorme oportunidade. E também o uso correto dos recursos materiais. Uso correto dos recursos materiais. Aqui está envolvida muita coisa. Não só nós reconhecermos de que materiais dispomos. Por exemplo, eu para fazer esta partilha necessito deste microfone. Necessito daquela mesa de som. Necessito de um trabalho acústico aqui que está relativamente implantado. Necessitamos das caixas de som. Enfim, nós estamos sempre dependendo de recursos. E nós teríamos que, ao reconhecer que dependemos de recursos e que quando a natureza, o karma, as energias superiores, o nosso espírito nos envia esses recursos, nos dá esses recursos de graça, gratuitamente, porque tudo que se recebe do alto é gratuito. Tudo que vem dos reservatórios cósmicos é gratuito, tudo isso é gratuito. Então, nós teríamos que, é só aqui na superfície desta terra que se compra as coisas com dinheiro, mas eu não estou falando de comércio, e estou falando disto que nós recebemos gratuitamente, isto que manifesta aqui gratuitamente no trabalho. Então, o uso correto desses recursos, isto é uma parte do nosso código que é muito importante para tudo isto. Porque se nós recebemos uma dádiva, recebemos uma graça, ou se recebemos um recurso material, nós teríamos que fazer uso correto disto. Teríamos que saber trabalhar com isto. Teríamos que saber não só mexer com isto, cuidar disto, zelar por isto, com limpeza, com correção, com amor, mas ao mesmo tempo estarmos ali muito gratos. Porque estamos lidando com algo que não é nosso, nada é nosso. Então, se este papel passa para a minha mão, eu tenho que segurar este papel de uma certa maneira. Eu tenho que ler o que está aqui de uma certa maneira. Isto tudo seria nós fazermos uso correto dos recursos, uso correto desses dons, não? Que estão à nossa disposição. E aqui uma outra coisa também necessária, que é muito bom nós recapitularmos neste momento, é o fato da arrogância espiritual. Porque a arrogância humana, a arrogância mental, isto é uma coisa que se percebe logo e que se pode, se quisermos, colocarmos sob controle. E depois de colocarmos sob controle, buscarmos transformar aquilo ou buscarmos uma ajuda para transmutarmos aquilo. Mas a arrogância espiritual, esta é muito mais sutil. Há muitas pessoas que dizem, não, eu não sou arrogante, eu sei que eu tenho muitos defeitos e tudo isso. Só o fato de estar falando nisto já quer dizer que é um arrogante espiritual. Porque quando você não é mais uma coisa, você nem fala naquilo, você nem lembra daquilo, compreende? De forma que você dizer, não, eu não sou arrogante, e começa a falar das coisas contrárias que você é, a arrogância, você está demonstrando que ainda é arrogante. Porque se você não fosse mais, você nem pronunciaria mais este termo. Mesmo quando você fosse falar da arrogância, você falaria de outro jeito. Então, arrogante é muito arraigada, essa arrogância é muito arraigada. E quando ela se mascara de modéstia, quando ela se mascara de não arrogância, ela é ainda mais perniciosa, mais perigosa. Enfim, nós precisamos não só desenvolver os cuidados com tudo isto, mas teríamos que não ser arrogantes, sermos simples e dizermos, eu sou assim mesmo, eu sou arrogante e vou entregar esta arrogância, não dizer não sou arrogante. Então, eu vou entregar esta arrogância, está sempre entregando esta arrogância. Para quem? Para quê? Esta entrega é uma coisa um pouco geral. Eu quando digo eu entrego, eu conscientemente não sei para onde aquilo está indo, nem o que está acontecendo com aquilo. E nem preciso saber. Eu quando entrego algo, pode ser sim que algum ser aí do espaço, já que eu entreguei, ele recebe, transmuta aquilo, transforma, muda em outra coisa, ou encaminha para seres de outros planos, de outros níveis, e isso vai ter um destino. Mas é muito importante que eu entregue. Que eu entregue a minha arrogância, principalmente. Porque aqui estão pedindo que a gente cuide da arrogância espiritual. Para nós sermos colaboradores desta abertura entre dimensões, nós temos que desenvolver estas qualidades. Isso nos foi pedido literalmente. Claramente, especificamente, eu vou repetir. Amor. Vocês devem depois ver o que é isto, não? Se voltar para dentro de vocês, bater lá nas portas do coração e perguntar o que é o amor. Porque vocês vão saber o que é o amor quando o coração responder. Aí a resposta do coração vai ser amor. E aí vocês vão ver o que é amor. Não fique buscando amor em outros lugares, porque vocês vão buscar projeções de amor. Vocês vão buscar materializações de amor. E se vocês quiserem realmente este amor que abre estas portas, vocês precisam buscá-los no coração. Precisam bater ali na porta, sim. Não precisa força, não. Devagarinho, pode ser até mentalmente. Não precisa força. Ou basta só a intenção. O coração já começa a responder. Simplicidade. Simplicidade também. Vocês vão vendo o que é isto, na medida que se observarem e verem quanto são complicados. E aí vão, eventualmente, encontrando algo que não seja tanta complicação. E aí vão vendo o que é simplicidade. Ou vendo uma Madre Teresa de Calcutá, que não existe mais no plano físico, não é? E ali se via realmente simplicidade. Mas estes seres que representam a simplicidade, estes seres não são muito comuns. É raro se ver um ser deste encarnado. Porque já entrar nesses corpos já é uma complicação. Mas tem seres que conseguem estar nesses corpos com o mínimo de complicação. Vivência do que se recebe como instrumento de saber, né? Instrumento de compreensão, instrumento de capacidade para nós resolvermos tantas coisas que são ilusórias, mas que na prática precisam ser resolvidas ou dissolvidas. O uso correto dos recursos materiais, isto nós teremos que insistir muito, porque principalmente num mundo como este, onde a fome, a miséria, a doença é a vida comum, é a vida normal, então este uso dos recursos materiais é muito importante. Mesmo para nós não entrarmos totalmente nesta corrente do desperdício, nesta corrente de incapacidade de lidar com as coisas, nesta corrente de indiferença, né, para com todos esses valores físicos, astrais, mentais, espirituais que estão às nossas disposições. E esses são então os requisitos que nós teríamos que trabalhar para abrirmos essas portas. As nossas metas, as nossas intenções teriam que ser revistas com muita frequência. Porque eu posso estar com uma intenção aqui neste momento, porque inclusive devo estar sendo ajudado pela intenção de vocês que estão aí escutando. Então eu estou com uma certa intenção mantida, sustentada também pela intenção de vocês. Mas de repente isto se dissolve, eu entro em contato com uma outra coordenada, eu entro em contato com uma outra situação, com uma outra circunstância, não? E de repente esqueço da minha meta, ou esqueço das minhas metas. Aparece algo que é mais pungente, que é mais forte, e isto me penetra, e eu de repente esqueço da minha meta. Eu de repente me abstenho de estar com a minha meta presente. Quando esta meta devia estar não só presente dentro do possível nosso inicialmente, mas depois dentro de um aperfeiçoamento desta presença. Disso nós temos que cuidar. Disso nós temos que cuidar. Nós não podemos colocar isto de lado, porque se colocamos essas coisas de lado por muito tempo, depois arriscamos não poder mais retomá-las, não conseguirmos mais retomá-las. Porque fizemos karma com uma série de coisas que não eram exatamente essenciais, e esse excesso de coisas nos complicou. Eu me tornei complicado. Hoje eu posso ter sido tão envolvido com essas pequeninas coisas kármicas que de repente aquilo vira um peso e eu estou complicado. Estou complicado porque não posso mais ser o que eu sou. Não posso mais retomar aquilo que eu era. Então nós temos aqui, para evitar esta situação e para evitar que a gente use muito trabalho, que a gente use muita energia de seres, de irmãos nossos, que têm coisas muito graves para cuidar hoje. Para nós evitarmos de estarmos usando energias de seres que podem pegar essa energia em coisas maiores, nós teríamos que permanentemente estar nos observando. Permanentemente. E nós sabemos que teríamos que, às vezes, parar um pouco e pensar onde estamos. Pensar o que estamos fazendo, de que jeito estamos fazendo. E vamos encontrar logo o que corrigir. É só parar e observar. É só parar e observar que vocês vão encontrar imediatamente o que corrigir. Então, teríamos que criar esse hábito. Isto é um hábito que se cria, que não deve se tornar mecânico, não deve se tornar insensível, mas é um costume, é uma prática, não, que se deveria manter. As músicas que nós compomos devem estar numa linha que nos ajude a tudo isto. Então, uma música não é só esta coisa melodiosa, esta coisa musical. É preciso ver o que ela está expressando. O que ela está me sugerindo? Não só através do que estão cantando, mas também através das vibrações que estão emitindo. O que isso está me sugerindo? Aonde isso está me levando? Vocês veem que numa oportunidade como esta, de nós estarmos diante de um coral que se pode considerar evolutivo, nós temos uma oportunidade muito grande de estarmos com certas coisas na consciência, não é? E de estarmos abertos para resolvermos muitas coisas em nós. É como se nós estivéssemos diante de uma oração, num certo sentido. Então, nós podemos estar diante de uma manifestação como esta, que vamos ter agora, como uma oração. Eu estou ali orando, eu estou ali aberto, estou ali evolutivamente, estou ali buscando algo maior, mais alto, menos denso. Eu estou ali buscando tudo isso, eu estou em oração se eu estou fazendo isto. Vamos nos considerar em oração nos próximos momentos, porque aí vamos criar algo que, se for simples, puro, bem ofertado, se for bem organizado neste sentido, hein? Então, se isto for tudo muito bem entregue, isto vai servir. Isto vai servir. O coral não está servindo só a nós, emitindo estes sons. Dependendo do que acontecer aqui, nós todos estamos numa oportunidade de serviço. Nós não temos consciência do que, por exemplo, o reino dévico pode fazer com isto que ele vai recolher aqui. O reino dévico trabalha com isto também. Existem os devas da música. Existem os devas do canto. Então, não sabemos o que esses devas, se foram atraídos pelo nosso coração e que podem estar aqui, nós não sabemos o que esses devas vão fazer com isto, para onde vão levar, o que isto vai servir por esse espaço afora. Para abrir então essas dimensões, para nós participarmos da abertura dessas dimensões, temos que ter a alma, temos que ter o coração, temos que ter esta dimensão interna nossa, expressa no canto, expressa na técnica, porque existe técnica também, não? Você pode querer emitir uma nota e não poder. Você tem que arrumar a garganta para emitir. Então existe uma técnica aí. Existe um trabalho. Existe um trabalho que vai se tornando cada vez mais sutil na proporção em que nós vamos aprofundando as nossas intenções. O coral e nós, junto com o coral, dependemos de como estamos diante dele, dependemos do que estamos armando aqui nesse espaço e nesse tempo, podemos ver se isto pode ser ofertado para a abertura dessas dimensões, porque o nosso trabalho agora é abrir estas portas. Nós temos que assumir isto. Nós não temos que continuar trancados nesta vida, trancados nesse nosso ritmo. Nós temos que transcender isto. Se quisermos viver, de uma certa maneira, a transição da Terra. Se não quisermos ser levados nessa corrente deste esgoto, que eu não sei onde vão canalizar isto, que vão tirar daqui. Não é problema nosso. Nosso problema é não poluir mais. Bem, o canto de hoje refere-se a Ibês. Esta palavra Ibês. Ibês não é uma palavra. Ibês é um conjunto de quatro iniciais, I-B-E-Z. Isto são quatro iniciais que estão aí. Não são as iniciais originais, não são as originais no idioma a qual Ibês se refere, mas é uma tradução. Então, no nosso vocabulário, I-B-E-Z é uma tradução de um idioma que nós não conhecemos, e que Bs aí são quatro iniciais. Então nós estamos lidando com quatro iniciais e cada uma delas se refere a uma entidade que participou dos primórdios da Terra antes dela ser física. Então Ibês tem um passado de serviço cósmico, porque estas iniciais representam quatro entidades que foram deuses criadores. Antes de toda essa coisa material existir, eles estavam criando. Ibês guarda todo este mistério, mas não está trancado. O que Ibês guarda está aberto. É só nós nos voltarmos para isto. Nós mudarmos os nossos pontos de vista. Nós mudarmos a nossa forma de focalizar as coisas. E claro que se fala do templo de Ibês, não? Vocês estão aqui hoje falando do templo de consagração. Vocês vão ter muito o que estudar. Ouvindo isto, serem convidados por isto, e depois querendo se dedicar, querendo entrar naquele código de saber usar a graça que receberam. Então, isto aí, não é? Vai levar vocês para um outro ponto. Vai levar vocês a mudarem de ponto evolutivo. E é para isso que nós vivemos. Nós não vivemos para outra coisa, a não ser para evoluir através do serviço e através de tantas leis superiores, que a maioria das quais desconhecemos, como desconhecemos a lei do amor. Sabemos que ela existe, mas o que estamos fazendo com ela? Assim, há outras coisas dentro de Ibês, há outras coisas, portanto, dentro desses cânticos. Esses cânticos representam algo misterioso. Estes sons são um pouco mais do que sons. Estes sons podem nos levar, podem nos ajudar a termos um pouco mais de luz. Mas não sei se são sons para ouvir só com os ouvidos. Eu acho que são sons para nós ouvirmos também com a nossa intenção de escutar, de ouvir, de sermos isto que tudo isto representa. E aí estaremos, num certo sentido, considerando o templo de Ibês. Por que que é um templo? Aqui na superfície da Terra eu não sei o que é. Mas um templo é um núcleo, é um espaço não físico. Um templo é uma dimensão onde algo muito sagrado, muito puro, muito conectado com a essência da vida deve estar lá, presente. Isso é um templo. Então existe o templo de Ibês. E já que estamos nos relacionando com essas vibrações, vamos sim procurar estar neste templo. Vamos procurar nos adaptar a estar em um templo, porque nós não estamos adaptados a estar em um templo. Mesmo um ambiente onde esteja se preparando para ser um templo, veja como a gente ali fica inquieto. A gente não está preparado para estas coisas. Então, o templo de Ibês não é um templo físico, mas é um templo etérico. Estas entidades, este I, B, este E e este Z, o que está por trás disso, isto criou com tanta força o que tinha que criar, criou uma civilização com tanta força, com tanto poder de criação, que isto tudo prossegue no plano etérico. O plano físico é o que se deteriora com mais facilidade, e no plano físico tudo é destinado a se deteriorar. De forma que isto tudo no plano físico se deteriorou. Deve ter lá uma ou outra pedra ainda, heróica, que ainda ficou lá. Mas no plano etérico está tudo isto. No plano etérico está tudo isto e eles também estão. Eles, estou falando impessoalmente, não estou criando nenhum ídolo, nenhum deus, nenhum mito. Eles estão no planetérico, eles é um só. Porque são seres muito avançados e que entre eles são um só. Nós é que achamos que são vários, mas entre eles são um só. Ibês tem esta energia e Ibês tem outras energias que, dependendo da nossa busca, podemos alcançá-las. E isso está em Ibês, não só como impressão, mas isso está também como fogo. Fogo. Não fogo físico, mas isto que nós entendemos por fogo, não nos planos internos. Neste fogo de Ibês está sendo moldada, está sendo vivificada a raça futura. Aquela raça que nós seremos está sendo ali forjado. Junto com outro grande templo que existe neste planeta, que é Iberá. Então, é muito incompleto falar de Ibês sem se lembrar de Iberá, porque é o mesmo trabalho, em duas fases, em duas etapas. Talvez a mais próxima de nós seja Ibês, não só porque magnetizou tanto estas áreas etéricas, porque etericamente está aqui na América do Sul, não está aqui no Roncador, etericamente. Então, deve ter preparado um etérico que, quando você sintoniza com isto, você passa por um processo. Basta sintonizar, o etérico está preparado. E nesse etérico estão todos os estímulos que os seres necessitam. Não nos esqueçamos dos outros seres, hein? Porque nós, seres humanos, não somos sozinhos. Os outros seres são os outros reinos. Todos os outros reinos que existem nesta Terra. Os que nós conhecemos e os que nós nem imaginamos. Mas neste etérico está tudo isto. Então, vamos ouvir esses cânticos, não com os ouvidos, repito, mas vamos ouvir isto com a intenção de compreendermos alguma coisa mais profundamente. Mas aí, ficarmos atentos para não nos esquecermos de viver em seguida. Então nós temos esses atributos da ação abnegada, que são recursos, que são oportunidades, não? De nós nos conectarmos com algo fora do comum. Porque se trata de estar fora do comum. Porque o comum é a maior anestesia que existe. É a vida comum. É a maior anestesia que existe neste planeta. Vamos então nos propor a mudar de nível e vamos trabalhar.
trazendo a reconciliação do homem com a fonte original. Ibês. A fé são as paredes de Ibês. A paz e o amor são o motivo para consagrar a vida material.